A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está começando o programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendell Setúbal. Antes de darmos as boas-vindas ao nosso amigo Wendell, eu informo que você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão na página Fato e Ideias, administrada pela jornalista Cecília Setúbal, ou então no nosso canal no YouTube e também na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook. Também estamos no Twitter e no Instagram. Procure a gente lá. Wendell, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Já está marcado a hora que vai chegar o bolo para comemorar o aniversário? E o programa faz... A emissora faz aniversário, né?
Cinco anos. Vamos ter um bolinho. Mas a minha prima, que faz aniversário também, comi na casa dela, a Zilda. Um abraço para ela.
Ok. Bom, o título "Não existe almoço grátis" é uma frase dos liberais. Ela está correta. Alguém tem que pagar. Só que os liberais colocavam essa expressão no sentido de brecar problemas, programas sociais. Então, diziam que dinheiro não cai do céu, o dinheiro que o governo gasta é de quem trabalhou, e distribuir para um outro sem ter uma porta de saída não resolve o problema. Quer dizer, a frase é correta, mas é colocada num contexto, podemos chamar, cruel. A questão da passagem se refere a que, em 2013, nós tivemos grandes mobilizações de massa no Brasil que queriam, em reivindicações, na verdade, foi aquela parte da classe média baixa que se formou em terceiro grau, graças às políticas de Lula, não encontrava, porque a política contracionista da Dilma fez com que os empregos não fossem gerados, as reivindicações se transformaram em mais emprego de qualidade, porque aquele pessoal se formava e se via sem futuro. E ia trabalhar numa empresa burocrática qualquer, ganhando menos, embora tivesse curso superior. Esse foi um dos setores que participaram das mobilizações de 1913. A direita também participou, e aí se estruturou, principalmente em torno do Movimento Brasil Livre, MBL. Mas o fundamental é que o movimento começou quando o Movimento Passe Livre ocupou a Paulista com constância, e o jornal Folha de São Paulo disse que era preciso esvaziar a Paulista já. Isso foi como uma senha para que a PM invadisse a Avenida Paulista e agredisse os movimentos, os componentes da manifestação. Em solidariedade a essa violência da PM de São Paulo, é que começaram as mobilizações no Rio, em outras capitais, sendo que no Rio, na última grande manifestação, havia 1 milhão de pessoas. Foi uma maior manifestação política até então. A manifestação só desceu quando, irresponsavelmente, um daqueles grupúsculos de extrema esquerda pegaram dois meninos que não tinham muita visão política, estavam sendo ganhos agora, e deram uma bomba para eles atirar na PM. Eles atiraram na PM, mas mataram o cinegrafista da TV Bandeirantes. Só foram julgados agora, por incrível que pareça. Em 2013 foi a morte do cinegrafista, 2024 julgamento. Um foi absolvido e o outro foi condenado a 12 anos. Já está 12 anos na cadeia, vai sair em breve. Acredito que estejam com uma nova consciência do equívoco, que é o da luta armada, ou violenta, sem uma correlação de forças que a sustente. Aliás, um amigo meu, historiador, Mauro Maes, fez um belo artigo sobre a questão da Palestina, mas exaltou o Hamas de uma maneira a quase que justificar o militarismo. Bom, hoje, 1 milhão e 900 mil pessoas vivem em cidades com tarifa zero. Característica comum dessas cidades são pequenas. A exceção é uma cidade perto de Fortaleza, Caducaia, algo parecido assim, que tem 350 mil habitantes. Todas são pequenas e inclui-se no orçamento um ponto para uma verba aos ônibus e ao consumo de combustível, e os passageiros aos passageiros não é cobrada a passagem. Essa é a implantação da tarifa zero. Uma implantação celebrada pelos meios petistas é a de Maricá. Em Maricá, ônibus com ar-condicionado, novos, transitando sem cessar e gratuitos. Não são bem gratuitos, porque, na verdade, é um dinheiro que entra para o orçamento que poderia também ser colocado em outras coisas. Isso nos leva à questão essencial. Você não deixa a passagem de graça para o usuário, você tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Aí voltam os liberais com aquela frase. Não existe almoço grátis. Também não existe passagem grátis. Tem que tirar de algum lugar. O Maricá tirou dos royalties do petróleo. 80% do orçamento de Maricá vem dos royalties. Por isso, o Astor Quaquá, aquele que adora tirar fotos com pessoas do Partido Liberal, do Bolsonaro, ou quando não troca socos com eles, o Astor Quaquá tem 80% do seu orçamento vindo dos royalties do petróleo. Niterói aparece em segundo plano. Qual é o problema? O problema é que São Gonçalo perdeu. E São Gonçalo reivindica com justiça o direito aos royalties também, porque tem a ver com o fundo da Bahia, a existência de circulação de petróleo. Então, São Gonçalo perdeu e em nenhum momento houve uma posição de Maricá de solidariedade. Simplesmente começaram a fazer de Maricá uma espécie de bairro dos ricos, bairro dos ricos que trabalham em São Gonçalo, tem empresa em São Gonçalo, e foram morar em Maricá, que é um local relativamente tranquilo, com a praia perigosa, que é a praia de Maricá, Ponta Negra e Itaipu. Agora, em São Paulo, o presidente, o prefeito da capital, assustado com o crescimento da candidatura de Boulos, Marta Suplicy, resolveu que aos domingos a passagem vai ser gratuita, ou senão alguns dias à noite. É uma proposta populista, demagógica. A prefeitura de São Paulo não pode bancar isso indefinidamente. Então, é sobre a questão da proposta do prefeito de São Paulo que a gente toca hoje na questão de transporte, que vai estar citada bastante vezes no meio do ano em diante, porque vai ser a eleição municipal. E todo mundo vai querer prometer a tarifa grátis. O secretário Lúcio Gregor, na primeira gestão que o PT ganhou em 88, Luiz Erundina, elaborou uma proposta para ser apresentada às empresas concessionárias de ônibus, que tanto no Rio quanto em São Paulo, elas controlam quase todos os vereadores, porque dão dinheiro para a campanha dos vereadores. Então, São Paulo, a proposta foi apresentada e a Câmara vetou. Essa proposta é, de fato, a melhor proposta de tarifa zero. Como a discussão fica em torno de não pagar passagem e achar que tem dinheiro no orçamento para isso, eu apresento aqui as características da proposta original, que, a meu ver, deve ser encaminhada dessa maneira, e não de uma gratuidade para todos sem sentido. Como é que começa isso? Quais são os itens que o ônibus gasta para efetuar o seu trajeto? 45% a 50% ele gasta em mão de obra. Combustíveis, 20% do total. Depois ele tem manutenção, reposição, impostos, taxas, depreciação do investimento que leva a adquirir novos veículos e garagens. Isso aí consta de qualquer planilha que é apresentada quando há pedido de aumento. Não fica na clandestinidade. O que a prefeitura deve fazer é apresentar um outro critério de remuneração para as concessionárias, porque o atual é o preço da passagem. Por isso que, quando entra um passageiro no ônibus lotado, a ordem do dono da empresa é deixar o sujeito entrar, porque o custo dele ali é zero. Vamos dizer que 20 pessoas pagam os custos de uma viagem, o 21º é lucro, sai quase zero. Ou seja, ônibus superlotados aumentam o lucro dos donos de empresas. Por isso não há sentido em falar em remuneração por passageiro. Um outro exemplo que pode ajudar a entender isso é a Uber. Você pega uma Uber aqui em frente ao INSS e vai para o Alcântara. Deve sair em torno de R$ 20 no máximo. Quando chega ali no cemitério de São Miguel, você encontra um amigo no sinal. Aí bate papo, vai para onde? Eu vou para Alcântara. Ah, entra aqui. Ele entrou. O valor da passagem, da viagem é alterado? Não. Entrou mais um. Por quê? Porque o sistema funciona como um sistema de frete. Você fretar ônibus e discutir a lotação deles com o dono de empresas, estabelecer um custo fixo para esse frete, um custo que seja viável, lógico, é o cerne da proposta de José Gregor. Alguns elementos da extrema esquerda perguntaram: não devemos estatizar os transportes? Se tivermos dinheiro, se não tivermos dinheiro para comprar a frota, como é que a gente vai fazer? Vai expropriar? Estamos numa etapa pré-revolucionária para isso? Não estamos. A frota de cidades grandes é muito grande, custa muito caro, e enquanto você não estatiza os ônibus, você estatiza pelo menos a gestão pública deles com essa proposta do frete. Esse exemplo do táxi, portanto, mostra a eficácia da proposta. Bem, continuando aqui, vejamos que contratação por frota, um exclusivo pagamento, serve para o usuário mais do que para o dono de concessionário de ônibus. Remunerar, então, exclusivamente pelo frete. Essa é a diferença em relação às propostas que têm aparecido, que não se sustentam. O prefeito de São Paulo, quando cria um novo item no seu orçamento, que já está provavelmente no vermelho, ele está tentando conseguir voto, mas se for reeleito, vai apertar na próxima legislatura e tirando dinheiro de algum setor importante, como é saúde, educação, etc. Ao contrário do sistema de fretar os ônibus, onde você tem um controle sobre a quantidade de ônibus que vai circular, o fluxo deles maior ou menor no período de maior fluxo de passageiros e evitar aquelas sardinhas em lata que se transformam os ônibus entrando passageiros, lotando os já superlotados ônibus. Essa é a proposta que distingue dessas propostas populistas que estão encaminhadas tanto pela direita como pela esquerda. É o caso de Maricá, é uma pela esquerda. Não estou negando os benefícios do governo de Maricá. O governo de Maricá, para ter uma ideia, dá uma bolsa para o aluno que for nascido de Maricá passar no Enem e fazer a faculdade. Ele ganha a bolsa durante 4 anos que está fazendo faculdade. Essa é uma virtude da social-democracia brasileira, que é o PT. Agora, o que não se pode aceitar é que você cobre zero de aparentemente todos, enquanto que esse dinheiro que poderia ser arrecadado, você tira de algum item mais necessário. Em síntese, a questão dos transportes, que vai aparecer como panaceia a tarifa zero, é preciso estar atento a essas características já elencadas aqui. O comum no êxito dela em mais de 100 cidades, com 1 milhão e 900 mil pessoas envolvidas, é o fato de serem pequenas cidades. Nas grandes cidades, o processo é mais complexo, porque a frota é maior e existe o problema dos horários em que saem os ônibus. A partir do momento em que o custo do ônibus está coberto naquela viagem por um número X de passageiros, qualquer um que entre é quase que os economistas chamam de tarifa zero. Ele não custa nada mais, mas ele dá a passagem para o dono da empresa. E a partir desse 21º, quem entrar vai significar lucro para essa empresa. As empresas de ônibus, elas são tão influenciadoras do comportamento dos usuários, dos representantes dos usuários, que são os vereadores, e o ex-vereador, agora aposentado, ele é o Marco Willi, me contou uma história. Ele foi ao banheiro, está lá fazendo seu pipi, e chega um cara com um vereador e dá um envelope ao vereador no banheiro. O vereador, quando descobre que não estava sozinho, que estava logo ele ao mar, fica totalmente sem jeito. E está lá uma desculpa qualquer, ele ao mar, tudo bem. Ele ao mar vai para o seu gabinete. Esse vereador não costumava procurar o Elio Mar, não. Aqueles vereadores fisiológicos que não querem nada a não ser melhorar o seu quinhão. Aí um assessor do Elio Mar disse: Elio Mar, o vereador fulano tal está te chamando. Ele falou: é? O que está te chamando? Aí o animal falou, deve ser porque eu encontrei ele recebendo um envelope de uma pessoa. Ele é uma foice se dirigir ao vereador. O vereador começou a puxar aquela conversa mole, coisas da Câmara, e falou, veja só, fiquei sem dinheiro, tive que pedir ao meu assessor para pegar um dinheiro para minhas necessidades essenciais. É um senhor envelope, o Elemar. Ah, sim, dando pouca importância ao fato. Isso mostra como os vereadores, já na época que o Elemar foi vereador, ele se apresentou como deputado estadual, são controlados pelas empresas de concessionárias das grandes cidades. Elas financiam as campanhas daqueles vereadores que vão votar a favor deles, e quando se vota o aumento de passagem, o vereador está sempre alertando para os custos da inflação, o aumento do combustível, da gasolina, etc. Enfim, essa, portanto, é uma questão que vai esquentar muito durante a campanha eleitoral, e é preciso que os moradores de Maricá entendam que cresceram e embelezaram a cidade à custa também de São Gonçalo, que perdeu o dinheiro. É o mesmo caso de Niterói. É isso aí, Antônio.
Bom, o Wendel citou aqui no início, né, o bolinho, é que hoje a Web Rádio Censura Livre, só contextualizando, completa 5 anos de existência. O nosso projeto começou em 2011, o Wendel também participou, a Cecília Setúbal fez parte, é jornalista, a Cecília Setúbal fez parte da primeira equipe, né, do programa Censura Livre, só recordando, né? Lá na Rádio Aliança, a gente deixa um abraço fraterno toda a direção da emissora que nos acolheu. Depois a gente resolveu andar com as próprias pernas e criamos a Rádio Censura Livre. Bom, vamos agora. Peraí, deixa eu só abrir o seu microfone aqui. Pode falar.
Começamos junto com Dilma. Dilma tomou posse lá, a gente fazendo o programa de rádio lá na Rádio Aliança.
É, ela sofreu o impeachment, mas por enquanto a gente não, né?
E eu reconheço que algumas opiniões que eu tinha inicialmente sobre o governo Dilma estavam levemente equivocadas. A gente foi muito duro, que queria se afirmar como partido. Lógico que a gente reconhece que o PT é social-democrata, e, no caso do pessoal, alguns setores não querem ser social-democratas, mas a Dilma se enrolou também, né? Eu estou lendo fazendo uma revisão de um livro que vai ser para Record, de dois sociólogos, acho que era Carlos Andrade, não sei o nome dele, e o outro é conhecido, é o Renato Janine Ribeiro. Renato Janine Ribeiro é um professor da Unicamp, que escreve muito na Folha, e que foi ministro da Educação do governo Dilma. Quando, ao final, o colega dele pergunta que conselho você daria a quem está entrando no governo agora, porque ele fala da experiência do que é governar uma máquina, como Ministério de Educação, para ter uma ideia, ele recebeu o pedido de audiência de dois deputados e chegaram com uma moça, a moça tirava fotos, ele perguntou, isso vai ser gravado? Está sendo, ministro. Eram deputados evangélicos que rezaram antes, o filme mostrou rezando antes de entrar na sala, e foram pedir ao ministro que não disseminasse a ideologia de gênero. Uma picaretagem. Aí ele pergunta para o Renato Janine, que experiência, que conselho você daria a quem está entrando na máquina pública hoje? Ele falou, saber negociar. Não pode deixar de negociar. Para mim, isso é um aviso, claro, de uma crítica que ele e boa parte dos ministros fizeram a Dilma. A Dilma não queria negociar, ela só entendeu a manifestação de 2013. Pela direita, ela não conseguiu entender que havia também o setor pela esquerda. E, ao não querer fazer um mínimo de negociação, ela deixou que um medíocre deputado como Eduardo Cunha ganhasse o Congresso. Ele é muito menos esperto que o Lira. E houvesse o impeachment da Dilma por uma coisa que, tola, que todos os ex-presidentes fizeram, que é você não ter dinheiro para pagar essa...
Wendel.
Essa dívida aqui, você tira de uma outra rubrica, cobre, depois, quando chegar, você acerta. Isso foi um equívoco da Dilma, e a gente espera que no governo Lula haja ministros como o próprio Lula, intuitivo, negociador, diplomata até o fim. Porque com relação à força de... É claramente hostil à esquerda mundialmente e no Brasil também.
A gente vai discutir numa próxima oportunidade, mas só lembrando que esse 2013, né, e em seguida veio o processo todo do impeachment, que, de certa forma, eu acho que houve a negociação quando ela baixa medidas contra os trabalhadores. Ela só não negociou com o Congresso, né? Ali é o toma lá da cá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, deixar no ar, você pode até comentar depois. Aqui, ó. Esse assunto que diz respeito ao tema de hoje. A Lúcia participou aqui através do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai divulgar novamente o número para você, mesmo que você não divulgue hoje. Deixa registrado aí o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, ou então mande um e-mail para o Wendel. A gente já tem, né, o e-mail aí nos comentários, né, no chat também do YouTube. Ela diz o seguinte, ela participa aqui do Rio, final 6798. Por que as autoridades, aí aqui, estados e municípios, preferem os subsídios à chamada máfia dos transportes? Deixa aqui o comentário, comentário e pergunta, né? Da Lúcia, aqui do Rio de Janeiro. A gente vai um intervalo e vamos pedir para o Wendel depois comentar ou responder aí a nossa ouvinte, a Lúcia. Daqui a pouco a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Bom, já estamos de volta. Wendel, pode responder aí? Só falar novamente aqui. O comentário, pergunta da Lúcia Final 6798, ela participou através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, ela aqui do Rio. Por que as autoridades, estados e municípios preferem os subsídios à chamada máfia dos transportes, né? Que de alguma forma sai dinheiro do caixa para o tarifa zero. Ao invés de sair através do subsídio, por que não faz o tarifa zero? Que aí, vamos dizer assim, seria uma forma de melhor administrar os recursos do município. Isso é um comentário meu aqui, não sei se eu estou equivocado. Por gentileza, Wender.
Na verdade, a burguesia, ela, quando recebe algum dinheiro do Estado, tudo bem. Se o Estado deixar parte desse dinheiro para a fome, ela já acha que é um exagero. Além do subsídio, os governos têm uma outra medida para melhorar a economia, ou porque você subsidia no sentido de que vai manter o preço da passagem naquele valor. Fora desse campo do subsídio, você tem um outro recurso, que é a desoneração da folha de pagamento. Isso Lula fez, Dilma fez. No caso de Dilma, os empresários estavam fazendo greve de investimento. Pegaram o dinheiro e botaram nas ilhas fiscais. Mas desonerar a folha de pagamento dos setores que empregam mais é um recurso que o governo se utiliza para que se crie mais emprego. Qual é a contrapartida disso? Ele não recebe dinheiro do imposto, ele fica com menos dinheiro. No entanto, se houver empregos sendo gerados, a economia gera também, e esse gerar da economia vai, ao fim e ao cabo, trazer, na forma de impostos e taxas, dinheiro para o governo. O governo fez isso e acabou em dezembro. Na hora da renovação, o Congresso adicionou vários setores novos para serem desonerados. Na prática, não querem que nenhum setor fique sem a sua boquinha. Lula vetou, perdeu no Congresso e apresentou de novo como medida provisória. Aí foram chamados de provocação, um absurdo que o Executivo está fazendo. Um deputado falou que um projeto que foi discutido com toda a sociedade, porra nenhuma. Quem que discutiu desoneração à sociedade? Central não discute nada. Isso foi um argumento dos mais tolos possíveis. Mas o que chama a atenção é que a Globo deu um destaque enorme fazendo essa crítica ao Lula. Chegou a gastar 3 minutos do Jornal Nacional explicando por que Lula tinha sido equivocado em não reconhecer a derrota. Qual o problema? O problema é que um dos setores a ser desonerados é a Rede Globo. E a Rede Globo, como viu ser vetada, partiu para cima de Lula. A Folha, o Estadão, os grandes órgãos de comunicação seriam desonerados também. E por não quererem reconhecer que eles não geram tanto emprego assim como setores do tipo Casas Bahia, Magazine Luiza, essas grandes empresas, eles estão criticando o governo até agora por essa medida provisória que Lula baixou. Veja, portanto, que a classe dominante não abre mão de nada no Brasil. E para abrir a mão, vai ser preciso que a classe trabalhadora lute. Lute de forma independente e também lute dentro da institucionalidade pela correlação de forças que nós temos no momento no país. É isso.
Legal, Wendel. Só a última forma aqui, colocar o contato que você que está acompanhando aí, mesmo que não vá participar agora, né, está no finalzinho do programa, você pode deixar uma mensagem mais tarde aí para o Wendel, né? O que você achou da participação dele? Um abraço. Wendel Setúbal, né? wstblss@gmail.com. wstblss@gmail.com. Curta a página, né, que eu já falei no início, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, ela que é a responsável também pelas imagens de divulgação. A gente agradece aqui. Um abraço fraterno para a jornalista Cecília Setúbal. Tem novidades em breve, não é isso, Andrew? Daqui a pouco não. Nas próximas edições aí teremos novidades.
Até quarta-feira, parabéns à emissora. E hoje começa mais uma longa etapa do ano para o mais querido, o Flamengo do Antônio.
Vascão?
Aqui eu.
Vascão?
Não, o Vasco não joga hoje.
Não, mais querido.
Não, o mais querido foi. O Vasco já teve mais torcida que o Flamengo, mas aí um sujeito canalha chamado Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, irmão de Nelson Rodrigues, inventou, surrupiou, fez uma campanha popular e roubou votos do Vasco. Aí o Flamengo ficou como o mais querido. Depois chegou a década de 70, aí sim o Flamengo ganhou mais torcida pela geração Zico e pelo fato de Roberto Marinho ser torcedor do Flamengo. A Globo sempre deu um super destaque a tudo do Flamengo. Bom, o Flamengo vai disputar esse ano as tais sete competições e está pensando seriamente em incluir.
Não, sete não. Sete foi em 2023.
Ah, é menos, né? Mas a sétima pode ser a inclusão de Bruno Henrique na corrida de São Silvestre. Quem sabe dá. Até lá.
Valeu, Wendel. Um grande abraço aí. Muito obrigado. Um abraço a todos os
Obrigado.
ouvintes.
Pronto, aí, tá bom.
A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota: Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.